Pronto, vamos dar continuidade então. Eu quero ministrar hoje ainda, dentro da série Fé na Palavra. Nós temos vindo a falar sobre este aspecto de termos fé na palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado. É, sem fé é impossível você agradar a Deus. Diz assim para a pessoa que está do seu lado: tudo o que não provém de fé é pecado. É o que a palavra de Deus afirma para nós, irmãos. Tudo que não provém de fé é pecado, e que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Por isso importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é Deus, não apenas que Ele existe, mas Ele é Deus e é abençoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador, doador, dador daquele que o busca. Deus quer te abençoar poderosamente, mas sem fé é impossível você chegar lá. É importante que você tenha fé. É importante que você creia para ver as manifestações sobrenaturais de Deus na sua vida. Amém ou não amém? E nós temos tratado deste assunto já há alguns domingos. Nós temos falado sobre aplicarmos a nossa fé na palavra. Porque muita gente aplica a sua fé, mas aplica a sua fé de forma errada e em coisas erradas. Em chavões que não são cristãos, não são bíblicos, são apenas chavões cristãos. Veja bem, o que é que funciona? Fala comigo, é a palavra. Fala com mais convicção, fala assim, é a palavra. O que funciona? Aquilo que Deus vela para cumprir, aquilo ao qual Deus está trabalhando para que seja realizado e feito, é a palavra. Então, a minha fé tem que estar baseada na palavra e em todos os princípios que a palavra de Deus diz que são importantes para a nossa vida hoje. Amém ou não amém? Então, veja bem, nós já vimos aqui a importância da igreja. Eu tenho que aplicar a minha fé na palavra, porque ela mostra a importância de eu fazer parte de uma igreja, estar debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de uma paternidade, de eu ser membro ligado, né, como membro fazer parte da construção do corpo de Cristo aqui na terra. Amém ou não amém? E vimos também que é importante nós agirmos com fé na palavra. Não adianta apenas eu conhecer e crer, mas eu também preciso agir com fé na palavra. E eu comecei a trabalhar, quando eu ministrei sobre isso, eu comecei a mostrar para vocês, através do texto de Hebreus 11, que muitos homens de Deus, no passado e até mesmo na Bíblia, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eu quero enfatizar isso e lembrar você disso, até mesmo daquilo que Moody declarou, que para os crentes verdadeiros, viver pela fé é morrer na fé. Porque muitas vezes as pessoas estão convictas de que vai acontecer antes mesmo dela morrer. E pode ser que não aconteça. Abraão morreu sem ver, ele viu pela fé. A questão de ver não é um ver físico, mas é já ver espiritualmente algo que eu creio que é assim. E estes todos que creram, creram porque viram uma cidade celestial, um reino espiritual, as promessas se cumprindo não para uma terra que precisa ser julgada e limpa. Está percebendo? Por causa do pecado, ela está suja. Foi amaldiçoada. O que é interessante, irmãos, é que todos eles viram e andaram como peregrinos nessa terra. Entendendo, nós não somos deste mundo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Nós não somos deste mundo. E isso que eu estou ministrando na sua vida, e este assunto que nós estamos trabalhando aqui, ele é muito importante. E parece até chocante para alguns cristãos. Chocante por quê? uma vida inteira, passam ouvindo sermões, ao qual fazem você crer, fazem você aplicar a sua fé para as coisas deste mundo. Então, incentivam você a ter fé para adquirir uma casa, para comprar um carro novo, para ter um trabalho melhor, para, sei lá, e tudo aqui, ó. Sendo que a Bíblia sempre fala para nós não ficarmos com os nossos olhos aqui. A construção, toda a nossa vida é direcionada para o céu. Tanto é que, em Colossenses, nós vemos a palavra de Deus declarando que nós temos que atentar para aquilo que vem do alto. Pensar nas coisas que vêm do alto. Mas é lógico, temos que viver. Infelizmente, não dá para você viver, andar nessa terra. Você saiu de casa, você gastou dinheiro, não é? Você pensa, hoje eu vou sair sem gastar. Mentira. Saiu, já gastou. É assim ou não é? Então, é preciso ter dinheiro. Para ter dinheiro, é preciso ter trabalho. Para eu poder viver, eu preciso de uma casa. É bom ter um carro? Claro! Não estou invalidando que essas coisas são importantes na nossa vida. A questão é a ênfase, o que é prioridade. Por quê? É muito comum nós vermos crentes frustrados porque enfatizaram tanto as coisas deste mundo, desta terra, que quando as coisas deste mundo e desta terra não aconteceram, ou não acontecem, ou acontece o contrário do que elas esperam, estas pessoas desanimam, já não creem na Bíblia, já não creem em Deus, já não creem mais nada. Logo, a ênfase está errada. Se você parar para avaliar, irmão, a palavra de Deus, todos os grandes homens de Deus se focaram no alto e receberam grandes benefícios na terra porque o seu foco, a sua visão estava no alto. Isaac recolheu, por cada semente que ele plantou, 100 vezes mais. Sabe o que significa isso? É ser próspero, abundante. Um homem que verdadeiramente viu a manifestação da glória de Deus. Mas no que é que ele estava pegado? Na promessa que Deus havia feito ao seu pai, Abraão. É interessante nós avaliarmos que, eu quis enfatizar bastante isso na última vez, você pode ouvir a ministração lá no nosso site. Irmãos, mas eu quis te mostrar que quando você se alinha com a vontade de Deus, Deus começa a resolver todas as circunstâncias, porque é bom você ter condições. Mas o foco, o alinhamento tem a ver com o céu, não com a terra. Você está me entendendo? Então aqueles que vivem pela fé, morrem na fé. Está percebendo? Eles podem até não ver a promessa realizada, mas eles não deixam de crer por causa dos acontecimentos e circunstâncias. E é tão tremendo, irmãos, que hoje eu quero ministrar aqui a respeito ainda desta série Fé na Palavra, que nós devemos ser testemunhas poderosas de Deus. A palavra de Deus, ela diz que este é o nosso papel, que esta é a forma como nós devemos andar como testemunhas do poder de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, creia nisto. Você é uma testemunha do poder de Deus. Agora, para eu ser uma testemunha deste poder sobrenatural de Deus, eu preciso entender a importância de agir com fé na palavra. Abraão recebeu uma ordem de Deus, sai da tua terra, deixa a tua parentela. Se ele nunca tivesse tomado a atitude de sair, de deixar, nunca ele veria, irmãos, as promessas contínuas do Senhor, nem espiritualmente falando. Se ele não tomasse uma decisão de avançar, tudo ficaria bloqueado ali. Para ele, não para Deus, porque Deus não fica parado por causa de pessoas empacadas. Você está me entendendo? Dá um cutucão em alguém e fala assim, por isso não empaca, irmão. Ah, tem gente que crê que Deus vai ficar esperando mesmo, lá no céu, fala, eu chamei ele, mas ele não está me ouvindo. Ele ainda está pensando. 5 anos se passaram e ele ainda está pensando se é isso mesmo ou não. Você acha que Deus vai ficar esperto, irmão? Acha mesmo? Nosso Deus é poderoso, onipotente, onisciente. Ele pode estar em todos os lugares. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Ele é Deus. E ele não vai se autolimitar por causa do homem em realizar o seu plano e o seu propósito. Amém ou não amém? Por isso é assim, Deus vai fazer. E ele já preparou um caminho de ação. Eu preciso me alinhar. Ao me alinhar, eu vou ver a mão de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Quanto mais rápido eu estiver alinhado, mais rápido eu vou ver as coisas acontecendo. Os milagres acontecendo, o poder sendo derramado. Nós vemos, irmãos, por exemplo, pega em Hebreus 11 ainda. Já que estamos falando de ações poderosas, estamos falando de ações de fé que se tornam em testemunho do poder de Deus. Nós vamos ver coisas tremendas como, por exemplo, olha lá, versículo 27. Vamos ver, ação que gera poder. Amém? 27, 28 e 29. Hebreus 11, versículo 27, 28 e 29. Diz assim, ó, pela fé, Moisés, falando de Moisés, deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Olha só, vê aquele que é invisível. Por que que Moisés agiu? Porque ele viu aquele que é invisível. E ele, através disso, foi usado por Deus para levar todo um povo a, pela fé, celebrar a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Olha que tremendo, irmãos. Todos ali creram em algo. Matam o cordeiro, passa o sangue nas vergas e nos umbrais da porta, come o cordeiro. Eles não sabiam o que estavam fazendo, irmãos. Pela fé, eles abriram um tempo profético de libertação na própria vida deles. E pela mesma fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como por terra seca. E tentando isso, os egípcios foram afogados. Irmãos, eu quero que você entenda algo aqui. Só atravessa o mar aquele que tem uma ação de fé. Os mares vão se colocar na nossa frente. Os desafios virão. O anjo destruidor que vem para arrebentar com tudo vai passando. Mas aquele que age pela fé, ele é guardado. Aquele que age pela fé, ele vê os caminhos sendo abertos para ele passar. Ele vê o exército do inimigo sendo afundado e afogado. Aquele que age pela fé, ele vê a ação poderosa de Deus. E ele se torna no quê? Numa testemunha do poder de Deus. Homens e mulheres que não agem pela fé, não têm o que testemunhar. Não tem o que dizer, não tem, irmãos, o como argumentar quando as perguntas falam, quem é o teu Deus? Agora, Moisés, ele viu aquilo que é invisível e agiu, porque ele creu, porque ele agiu com base na palavra que Deus gerou no seu coração, e ele avançou, levou um povo todo a avançar junto, a fazer junto. Muita gente, irmãos, vai crer por causa da tua fé. Você vai através do teu testemunho, do poder de Deus na sua vida. Elas vão crer porque elas vêm e falam, não, vale a pena seguir esse homem de fé. Vale a pena seguir essa mulher de fé. Não, desculpa, você tem que cutucar a pessoa que está aí perto de você e falar assim, é de você que o pastor está falando. Eu estou vendo a sua carinha assim, você está assim, oh, pastor, não sei se sou eu não, pastor. Estou vendo alguns assim desesperados, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou e não foi por acaso. Deus te escolheu e não foi porque não tinha alguém melhor para escolher. Não, irmãos, Deus quer realizar uma obra de fé na sua vida. Deus quer realizar uma obra de milagre no meio da sua família. Deus quer transformar você num testemunho poderoso dele próprio. Dele próprio. No mesmo capítulo 11, nós vemos aqui, irmãos, por exemplo, no versículo 30, olha o que diz aqui, ó. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Como é que caíram os muros? Hã? Todo mundo diz, é por causa do grito, é por causa das 7 voltas. Não, está aqui, ó. É por causa da fé. Os muros caem porque as pessoas recebem a palavra. Creem na palavra e agem na palavra. Não é por outra coisa. Entenda isso, não são rituais. Pode ir lá de novo, em qualquer muralha que você conhecer, faz o mesmo. Fica lá dando voltinha. Você vai ver que não vai cair nada. Dá grito, fica lá, em frente à fortaleza, alguma fortaleza que você conhece. Vai lá, vai ali em Sesimbra, tem lá. Que ali dá fácil de você ficar dando volta. Vai lá, fica lá rodando, e no final grita. Vai cair, às vezes, é uma pedra na sua cabeça, alguém fala, fica quieto. Entenda algo aqui, irmãos, eles receberam em primeiro lugar o quê? Fala comigo uma palavra. Eles não fizeram como uma boa ideia, uma boa intenção, falaram, vamos fazer um plano aqui? Vamos ficar lá rodeando o negócio? Vamos? Não. Eles receberam uma palavra. Aparece o anjo, o próprio Cristo, falando com Josué. A estratégia de guerra é esta. Os teus inimigos são fortes, estão bem armados, estão numa cidade fortificada. Mas eu tenho todo o poder para fazer as muralhas caírem, o inimigo ser derrotado e você ainda sair de lá com despojo. E o que você vai fazer é isto. Palavra. Eles se aplicaram, eles creram naquela palavra, deram as voltas conforme Deus disse que eles tinham que dar, uma por dia ao longo de 6 dias, último dia, sétimo dia, 7 voltas. No final, todo mundo grita, toca as trombetas, que as muralhas vão cair. E pela fé daqueles homens, mulheres, crianças, caíram as muralhas. Fala para a pessoa que está do seu lado, pela fé que você tem, as muralhas vão cair em nome de Jesus. Você acha que você tem obstáculos? Você acha que tem inimigos se levantando contra você? Você crê que há pessoas que estão tentando te destruir? Creia algo aqui hoje, pela fé. Eu estou te liberando uma palavra hoje. Pela fé, as muralhas vão cair, os inimigos serão destruídos e você ainda vai recolher os despojos. Pela fé, você vai ver a glória de Deus, e você vai se transformar numa testemunha do poder de Deus. Você crê nisto? É para você que eu estou ministrando hoje. Versículo 31 ainda diz algo, olha só, eu quero te motivar a agir com fé na palavra. Lá no versículo 31, diz assim, 31, Raabe, veja bem, pela fé a meretriz Raabe não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. O que é que salvou Raabe? Ah, foi a fitinha vermelha que ela colocou lá na janela. Desculpa. Houve uma palavra. É interessante, detalhes. Ela recebeu em primeiro lugar os espias nos seus aposentos, na sua casa, e ela disse assim, olha, eu creio no seu Deus, eu creio no que vai acontecer, eu creio naquilo que vocês estão falando. Veja bem, ela não estava junto com o exército de Israel, ela não estava lá recebendo a palavra junto com Josué, não, ela ouviu a mensagem, tal e qual hoje você está ouvindo uma mensagem. Você hoje aqui está recebendo uma mensagem, ao qual eu declaro, você vai ser uma testemunha do poder de Deus. Agora aqui está, vou crer ou não vou crer nisso? Raabe creu. Ela pela fé creu. E aqueles homens disseram, nós só vamos ficar obrigados com você se você colocar uma fita vermelha pela janela, senão não. Quem que você quiser que seja salvo, traz para dentro da tua casa, porque o resto vai morrer. Sabe o que ela fez? Pela fé. Colocou a fita, chamou a sua casa, os seus parentes, colocou tudo dentro de casa. E no meio de toda aquela queda, daquela muralha, só uma casinha ficou de pé. A casa de uma mulher, que não era uma mulher com uma boa fama, ela era uma meretriz, era uma prostituta. Mas ela creu. Não importa o teu passado, não importa o quanto você já pecou, hoje você pode mudar a tua história. Se você se apegar na palavra, crê! Pela fé, podem todas as muralhas ao teu redor cair, mas você não cai. Pela fé, 1.000 caem à tua direita, 10.000 ao teu lado, mas você não é atingido. Pela fé, Deus te preserva. Pela fé, você é assegurado e se transforma numa testemunha do poder de Deus. Olha lá, irmãos. Uma meretriz se transforma num testemunho para nós hoje. No século 21, no ano de 2015, quantos anos já se passaram? E ainda o seu testemunho continua falando. Fala para a pessoa que está do seu lado, o teu testemunho ainda vai longe. Você pode morrer, mas o teu testemunho não morre. Você pode, irmãos, passar por situações difíceis, mas o teu testemunho continua vivo. A gente não sabe mais o que aconteceu, o futuro dela. A gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe, pela fé. Pela fé, ela foi preservada em nome de Jesus. Amém? Por isso, irmãos, nós precisamos entender algo aqui. Todos os que andam pela fé, agem pela fé, alcançam livramento. E por causa da sua ação de fé. O que ela teve? Livramento. Mas ela teve uma ação de fé. Ela teve uma ação de fé. Fé aonde? Na palavra. Palavra liberada. Detalhe, eles nem tinham nada escrito. Tinham que crer no profeta. Nem tinha nada escrito, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Viu como a tua vida é facilitada? Já parou para pensar? Hoje nós temos a palavra escrita. Em várias línguas. Várias traduções. Naquela altura não. Você tinha que crer mesmo. Você tinha que entender. Não, pai. Esse cara é de Deus mesmo. Tá sabendo? Hoje você ainda pode colocar em causa a pregação de um homem, de uma pessoa, de uma mulher. Pode pôr em causa, por quê? Porque você tem a palavra. Naquela altura, é crer ou pegar ou largar. Toda ação de fé da sua parte na palavra vai gerar alguma coisa. Vai gerar algo poderoso de Deus na sua vida. Agora, o que é interessante, irmãos, é que nós temos que crer neste aspecto da fé na palavra, porque os nossos valores precisam ser alinhados com a palavra. Há um ponto aqui interessante, deixa eu aqui trabalhar nele, antes de entrar mesmo naquilo que eu quero falar, que eu quero que você seja uma testemunha poderosa. Testemunha poderosa está alinhada. Agora, você já parou para pensar na questão da morte? Hã? Sim ou não? Mas segundo a palavra? Te dá aqui só dois textos, a gente não precisa nem abrir. Vamos falar bem rápido assim, ó. Deus fala, não tenho prazer na morte do que morre a morte eterna, ou seja, da morte eterna, morte espiritual. Deus não tem prazer que um ímpio morra. Deus não tem prazer nisso. Deus não quer que o ser humano se perca. Deus, na verdade, está interessado que cada um que hoje está aí numa vida indiferente, de pecado, ausente de Deus. Deus quer que essas pessoas sejam alcançadas. Sabia? Porque ele não tem prazer na morte daquele que morre, a morte eterna. Por isso ele fala assim, por isso diz o Senhor, convertei-vos e vivei. Está lá em Ezequiel 18, 32. Olha só, por isso ele fala, convertei-vos e vivei. De quem que ele está falando? De pessoas que não estão convertidas. De pessoas que ainda não nasceram de novo. Deus não tem prazer na morte dessas pessoas. Por isso que nós precisamos nos alinhar e entender algo. Nosso papel é alcançar estas vidas. Eu preciso ser uma testemunha do poder de Deus, porque Deus não tem prazer na morte do meu vizinho, na morte do meu parente, na morte das pessoas que trabalham comigo e que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus não tem prazer na morte deles. E ele poderia salvá-los num estalar de dedos, mas ele escolheu a sua igreja como veículo de salvação. Ele falou assim, olha, você de graça recebeu a salvação, de graça agora começa a dar. Todos aqueles que se converteram verdadeiramente ao evangelho, o resultado foi que eles começaram a abrir a sua boca e testemunhar do poder de Deus, da vida de Deus, de como Deus é bom e trouxe a sua salvação através de Jesus. É tão tremendo isso, que nós olhamos a igreja do século 21, ela aceita Jesus e vem para dentro da igreja e para aqui e fica esperando, quando é que vai chegar a minha vez de ser abençoado? Deixa eu te falar uma coisa, você já foi abençoado, você tem Jesus? Você já foi abençoado? O maior milagre já aconteceu na sua vida, aquilo que você mais precisava em toda a sua vida você já recebeu. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que bons negócios. O que você necessitava, irmãos, você já recebeu. Isso se chama salvação por meio de Cristo Jesus. Isso já é motivo para você abrir a tua boca e falar, eu amo a Deus, convertei-vos, não morra, não abra mão da salvação que Ele proporcionou para nós. Mas por causa do desalinhamento, a gente vem para a igreja esperando receber algo ainda. Parece que ainda não recebemos nada e estamos à espera de receber alguma coisa. Você já recebeu tudo o que você precisa. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro declarava que Deus já nos deu tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade. Está lá no livro de 1 Pedro, logo no primeiro capítulo. Tudo o que você precisa para a vida e para a piedade você já tem. O apóstolo Paulo fala em Efésios, ele escreve que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só, tudo que nós precisávamos nós já temos. Eu preciso crer pela fé, eu preciso me apegar e entender o que é então que eu tenho que fazer agora. Qual é o meu próximo passo? Ser uma testemunha poderosa de Deus. Uma testemunha do poder de Deus. É isto. Porque as pessoas que não conhecem estão morrendo e Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer na morte deles. O que é mais interessante, vamos lá ver, ainda tem mais, olha só. Ezequiel 33, versículo 11, ainda diz assim, o Senhor diz, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e que viva. Olha aí onde está o prazer de Deus, irmãos, é que o ímpio se converta e viva. Está entendendo? Olha a pessoa que está falando, você quer deixar Deus feliz? Quer deixar o céu feliz? Você quer deixar os anjos felizes? Conduz alguém à salvação. Conduz alguém à salvação. Fala do amor de Deus e leva essa pessoa a aceitar, receber o amor de Deus. Ah, pastor, mas eu falo, ninguém aceita. Pastor, eu falo. E o resultado é assim, parece que ninguém quer saber de mim. Já falei para todo mundo, mas ninguém... O que está faltando? O que é que está faltando? Está faltando poder na sua vida. Irmãos, nós não estamos falando de ser uma testemunha, uma tagarela que fala do que não conhece, do que não viu, do que não sabe. Nós estamos falando de pessoas que viram e viveram situações do poder de Deus e assim, contra factos, não há argumento. Ninguém pode dizer o contrário quando você experimenta o milagre, a ação do poder de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda, as pessoas podem duvidar do testemunho, daquilo que está escrito na palavra. Pode, irmãos, duvidar da teologia, pode duvidar do Antigo, do Novo Testamento e da Bíblia inteira. Mas não podem duvidar de algo que você experimentou e vivenciou na sua vida. É tão lindo quando eu ouço expressões, como eu ouvi ontem, né, em relação a Silvia. Você está diferente, vejo você mais leve. A pessoa pensa que é por causa das férias. E eu falo, não é, é poder de Deus. É a unção do Espírito Santo. É isso que nos transforma, é isso que muda o nosso rosto, tira o peso, a carga de cima de nós. Irmãos, nós somos testemunha do poder de Deus, é isso que Ele faz. Aquele que disse Jesus, aquele que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas tem que ir a Ele, aprender dEle. Não é frequentar a igreja, é mais do que isso. Você tem que ir em direção a Ele, abrir o seu coração, aprender a respeito dEle, para que pela fé você receba todos os princípios do reino. O que é tremendo, então nós estamos entendendo algo aqui poderoso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que aquele que ainda não aceitou Jesus morra. Deus quer que ele se converta. Deus quer que ele tenha vida eterna. Mas e quanto a nós? Esse eu quero que você ponha, Luísa. Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você morrer, Deus se agrada. Não estou induzindo ninguém a se matar, né? Não, porque sabe que o povo é meio maluco. Aí depois sai lá na notícia, no jornal, né? Pastor brasileiro manda povo se matar. Não é isto. Amém? Não é isso, fica gravado aí nesse vídeo, não é isto. Tá? O que é que eu estou te dizendo? Valores invertidos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, por quê? Porque o Senhor não quer ver o teu sofrimento aqui nessa terra, Deus quer você bem próximo dEle. Ele sabe que se você morrer hoje, você vai estar habitando com Ele eternamente. Ou seja, você deixou de ser peregrino para ser verdadeiramente um habitante do céu. Você está entendendo? Aí nós ficamos aqui na luta, a gente não quer morrer. A gente fica na luta, né? Não, eu preciso fazer. Ah! E se preocupa tanto. nossa vida que esquecemos daquilo que é importante, que é a vida do outro. Você está me entendendo? Olha para a pessoa que está do seu lado. Esse pastor só fala de coisa chocante, não é? Eu quero que você entenda algo, irmãos. O que eu estou ministrando aqui na sua vida, sabe o que é? Palavra. Você tem que ter fé na palavra. A tua morte, se você é santo, se você é justo, é preciosa aos olhos do Senhor. O que Deus não se agrada e o que Deus não quer é que o ímpio, que não conhece Ele, morra. Por isso é que nós vivemos pela fé e podemos morrer pela fé. Porque para o Senhor é preciosa a nossa morte. Quando nós morremos, aí é que vivemos. Os apóstolos, os discípulos do passado entenderam isso. Paulo mesmo dizia, a melhor coisa me é o quê? Morrer do que viver, mas se Deus me quer ainda aqui um pouco, vou cumprir esse propósito. Mas eu preferi estar com Ele na glória. Aí tem crente que já começa por causa do engano, da mentira. Não, mas peraí, eu ainda não ganhei o dinheiro, eu ainda não comprei minha casa no Algarve, eu ainda não troquei de carro, ainda não casei, ainda não tive filho, ainda não sou avó. Um monte de motivos terrenos para ainda nos segurar aqui. Está percebendo? Quando a gente é jovem, a gente quer casar. Aí quando a gente casa, a gente quer ter filho. Aí quando a gente tem filho, a gente quer ser avô. Aí quando a gente quer ser avô, a gente quer voltar a ser criança. Não é assim? A gente está sempre procurando algum motivo para falar, me segura mais um pouco. Me segura mais um pouco. Me segura mais um pouco. E nesse mais um pouco que a gente está pedindo para ser segurado, nós não entendemos que se estamos e Ele está nos segurando mais um pouco, é porque Ele nos quer usar como uma testemunha do Seu poder. Não é para passar tempo. Não fomos criados para ficar passando tempo desnecessário. Não, irmãos. Se fosse interesse de Deus que a gente aceitasse Jesus e fosse para o céu, no dia em que você aceitasse Jesus, você morria. Mas Ele te deixa aqui com um propósito. Ser uma testemunha do Seu poder, da Sua glória. Você está me entendendo? Por quê? Porque nós falamos aqui de nomes tremendos. Falamos de Abraão, Moisés, Josué, Raabe. Foi ou não foi? Mas essa eu vou te contar um segredo. Talvez você não sabia disso. Abraão morreu. Josué morreu. Moisés morreu. Raabe morreu. Irmãos, os apóstolos, todos eles morreram. Sabe quem é que está vivo agora? Dá um chacoalhão em alguém e fala assim, você que está vivo agora. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa hora. Eles, nos dias deles, nos tempos deles, sabe o que eles foram? Testemunhas do poder de Deus. Agora é a nossa vez. Agora somos nós. Agora é a nossa hora. Nós é que somos as testemunhas do poder de Deus. Por isso Deus quer te curar, te libertar. Deus quer te estabelecer. Deus quer te levantar mesmo. Enquanto você está aqui na terra, irmãos, Deus quer te encher de sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Para que o mundo lá fora saiba que o Senhor é Deus. E quer salvar. Você está entendendo? Mesmo. É tão interessante que Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro e João estavam sendo impedidos pelo governo, né, da época. Eles falavam assim, vocês não podem mais ficar aqui falando do evangelho, vocês não podem mais ficar aqui pregando. E aí vem Pedro e João e diz algo tremendo para eles lá em Atos 4, 20. Eles dizem assim, ó, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mesmo que venha alguém e fala, para, não testemunha mais, para, não quero mais ouvir falar disso, para, chega, se você continuar testemunhando, eu vou te prender, se você continuar testemunhando, eu vou acabar com a sua vida. Entenda algo, Pedro, João estavam correndo riscos de vida e eles falaram, nós não podemos deixar de falar, testemunhar, do quê? Não era apenas de algo que eu li, não é uma leitura que ele estava falando. Aquilo que nós temos visto e ouvido. O que eles estavam dizendo? Nós experimentamos o poder de Deus. Nós conhecemos o poder de Deus. Nós vivenciamos o poder de Deus. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. Você está entendendo? Por isso você precisa hoje entender. Se você quer crer, realmente experimentar o poder de Deus, aplica a fé na palavra. Deus te chamou para ser uma testemunha do seu poder. Deus não te chamou para ser um igrejeiro simplesmente, um crente esquentador de banco, é muito mais do que isso. Deus te levanta hoje, nesse tempo, com testemunhos de poder. Você precisa crer na palavra, aplicar a sua fé na palavra. E olha mais, vamos pegar aqui mais alguns textos que eu quero te motivar hoje, de forma poderosa, olha lá. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, põe aí para nós. Versículo, pode ser o versículo 3, em diante. Até o 10. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Quem é que não entende o evangelho? Aqueles que se perdem. Aqueles que se perdem. Muitos desses ainda estão dentro da igreja. Nós não estamos falando de gente que não vem à igreja. Nós estamos falando de pessoas que vêm, não recebem o evangelho. Eles não recebem a mensagem. Eles não aplicam a sua fé naquilo que está sendo declarado na palavra. Não adianta você vir à igreja, irmãos, se você não aplicar a sua fé na palavra. O evangelho continua encoberto. Encoberto para quê? Para quem se perde. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja bem, aqui a palavra não é ímpios. Qual é a diferença de um ímpio para um incrédulo? O ímpio não conhece a palavra, por isso ele não tem como crer. O incrédulo, ele conhece, mas não crê. Viu a diferença? Onde é que estão a maior parte dos incrédulos? Dentro ou fora da igreja? Dentro. Lá fora estão os ímpios. Dentro da igreja estão incrédulos. Recebem a palavra, mas não creem nela. Por quê? O Deus deste século cegou o entendimento delas. Elas estão aprisionadas, mas eu declaro hoje, você vai ser liberta em nome de Jesus. Toda cegueira no seu entendimento vai cair por terra, porque Deus quer fazer algo radical na sua vida. Algo poderoso. Deus quer acender dentro de você uma chama resplandecente da sua luz. Ele disse algo lá em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo. Olha aqui. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5. Pois nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como a Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que, que Jesus fez? Ele brilhou no seu coração. Nós viemos das trevas, não tínhamos luz nenhuma. Mas ele brilhou em nós. Nós já não estamos mais cegos, o nosso entendimento já não está tapado, porque a luz do evangelho entrou, nós cremos. E aí então, ó, agora tem luz e luz. Eu, por exemplo, quando fui eu que fiz aqui a busca das lâmpadas e tudo mais, eu estava testando várias formas de iluminar esse lugar, quando nós construímos. E eu tinha umas ideias para deixar a coisa gira e tal, né? Umas ideias malucas e tal. Aí foi lá, comprei um tipo de lâmpada. Joguei, não iluminou nada. Fiz de noite, fazia o teste. Ixi, pá, não deu certo. Tirava, ia lá, trocava. Ah, vou experimentar essa daqui, porque queria fazer umas coisas. Foi, pá, troquei. Também não iluminou nada. Deu uma melhorada, mas não foi a mesma coisa. E aí a gente vai. Então, há tipos de luzes. É verdade ou não é? Luz fraca, luz mediana. A holofote, temos um holofote ali na entrada, quando você liga ele ilumina, parece dia, parece que nós estamos de dia ali, a gente fala, meu, que coisa louca, que tipo de luz está brilhando em você? Vou te dizer uma coisa, a luz é a mesma, é Cristo, é a glória do evangelho, Jesus tem uma luz tremenda, poderosa, o problema é o canal de saída, está percebendo? Eu posso ter um holofote tremendo, mas se eu colocar uma coisa escura, tapando aquele holofote e deixar só um buraquinho assim, o que vai acontecer? Não ilumina nada. Então a questão não está no tamanho da luz que está em nós, mas é o canal de saída. Está percebendo? Qual é o tamanho do canal de saída? Qual é a expressão do canal de saída? Espera aí, do que o pastor, do que o apóstolo aí está falando para nós, o que você está ensinando? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Há somente um canal de saída, a tua boca. A tua vida expressa, irmãos, aquilo que você fala, e o que você fala expressa o que você é. Está entendendo? Não, vou só ser testemunho através do meu exemplo. Deixa eu te falar uma coisa, está cheio de ímpio, melhor que muito crente. Faz boas obras, paga os seus impostos, não tem problema nenhum. Está tudo certinho. Ele até fala para você, meu, você está me falando de um evangelho que eu não preciso disso. Não mato, não roubo, não estupro, não faço, não engano ninguém, pago meus impostos, está tudo certo. Amo minha mulher, tenho meus filhos. Está tudo certo. Qual é o problema, cara? O problema é que você não tem esta luz que eu tenho aqui dentro de mim, ó, que se chama Jesus. Esse é o seu problema. Você pode estar com tudo certo para este mundo, mas lá dentro, no seu interior, você está em trevas. Só que a pessoa só vai entender isso quando você abrir a sua boca e testemunhar. E é por isso que o apóstolo Tiago ensinava que de uma mesma boca não pode sair água limpa e água suja. Não dá. O cara fala do evangelho, mas também fala de porcaria. Está vendo? Ele fala de fé, mas também ele fala de incredulidade. Está na igreja com os crentes, aleluia. Está na rua, no mundo, fala, meu Deus, já não aguento mais. Entenda algo aqui, a sua boca, ela é um canal de saída tremendo da luz de Jesus. Todos os discípulos pregaram. Todos falaram do amor de Deus. Todos, irmãos, defenderam o evangelho, falando e até com a própria vida. Presta atenção, abre a tua boca. Fala do amor de Deus, expande o evangelho. Claro, dê um excelente testemunho que condiz com aquilo que você prega. Mas fala, fala, fala para quem você conhece, fala para quem você não conhece. Irmãos, você é a única Bíblia que os homens vão ler. A luz está em você. Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas olha lá, versículo, vamos continuar aqui. Cadê aqui? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqui, ó, puro barro, né? Daí aperta, aproveita e dá um beliscãozinho aí com carinho em alguém. Assim, ó, barro puro. É, uns tem mais barro, outros tem menos barro, né? Por que que Deus fez isso? Ele colocou essa luz toda aqui dentro. Nós somos os canais. Por que ele fez isso? Colocou aqui, ó, vaso de barro. Poderia ele mesmo colocar os anjos, né? Quantas vezes a gente vê no Antigo Testamento, aparece lá o anjo, fala. É ou não é? É tão lindo, né? Parecesse um anjo aqui com um recado, mas até eu sentava aqui, vamos ouvir. É ou não é? Por que ele não faz isso? É porque, irmãos, nós nascemos para ser o louvor da glória de Deus. E então ele coloca este tesouro, que é a sua própria iluminação do conhecimento, da glória, do evangelho, em vasos de barro, homens e mulheres como nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte ou da parte de anjos. Não da parte de homens qualquer, não. A excelência do poder. Então Deus pega alguém como nós, cheio de problemas, não é? Pensamentos, conceitos, dificuldades, limitações. É ou não é? Todos nós somos assim, irmão, não tem como. Uns mais, outros menos, uns para umas áreas, outros para outras. Aí Deus pega aquilo ali e fala assim, ó, vou transformar esta pessoa num holofote. Vou fazer dele assim, ele vai brilhar, ele não vai ser uma lampadinha, não. Ele não vai ser uma luzinha, não, não. Ele vai ser um holofote. Injeta lá essa luz. Num vaso de barro. E o cara, aí todo mundo olha, mas como pode? Você, quem é você? Você não tem muitas vezes um curso, você não tem graduação, né? Você não tem dinheiro. Você olha para a sua vida e fala, como pode? É, pode, porque Deus ele usa quem ele quer da forma que ele quer para revelar o seu poder. Deus nos escolheu para ser uma testemunha do seu poder. Entenda a luz. Entenda isto hoje. E abre a tua boca. Deixe essa luz resplandecer. Deixe essa luz invadir toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela. Jesus, quando falava sobre nós sermos a luz do mundo, ele falou, não se pega uma lâmpada, não se coloca debaixo da mesa, mas se coloca no lugar mais alto da casa. Sabe o que ele quer fazer com você? Ele quer te colocar no topo. Ele quer te colocar em lugares altos. Ele quer levantar você em meio a uma quantidade de trevas que existe no mundo. Ele quer levantar você. Ele quer te colocar bem alto, bem em cima, para você brilhar e iluminar a todos. Mas enquanto você quiser ser uma luzinha, escondidinha debaixo da mesinha, Deus vai te respeitar nesse sentido. Ele vai ficar me usando para pregar várias vezes sobre esse assunto. Eu aqui tenho pena que eu queria falar de outras coisas. Mas Deus, ele vai ficar lá te mostrando, acorda. Acorda para viver, irmãos, as melhores experiências do reino, da palavra. As pessoas hoje falam, pastor, a gente vê antigamente, a igreja fazia isso, acontecia sinais, os prodígios, a gente vê na palavra tanta coisa hoje em dia. Claro, nosso comodismo nos faz ficar escondido esperando, quando é que vai acontecer? Vai acontecer quando você levantar do teu lugar. Abrir a tua boca, testemunhar do poder de Deus. Porque se Deus não tem prazer na morte do ímpio, eu quero que você entenda, quando você falar do amor de Deus para esse ímpio, cheio do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, você vai poder orar até pelos problemas dele. E milagres vão acontecer, porque a glória de Deus vai se revelar na vida dele, até primeiro que a tua, para que ele crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí você olha e fala, nossa, Deus me usou. Deus me usou para curar, Deus me usou para libertar, Deus me usou para transformar, Deus me usou. Na minha vida não acontece. Você está ligando para isso? Deixa Deus te usar. Você vai perceber, irmãos, que é tremendo, é poderoso ver Deus usando a sua vida de forma extraordinária. E aí ele diz assim, olha, a vara que dá fruto, ele vai limpar para que produza ainda mais fruto. Se calhar não aconteceu na sua vida porque está precisando de limpeza. Precisando de restauração, está precisando tirar algumas coisas ali. Aí você fala assim, pastor, é assim, quando eu estiver limpinho, aí eu começo a dar fruto. Errou. Que ele fala, a vara que produz fruto é que ele limpa. Para que ela produza ainda mais fruto. Então você está vendo a cabecinha dos crentes? Ainda bem que eles não vieram hoje, né? Aleluia. Você pode falar à vontade. Ele fala, não, quando eu estiver pronto, Deus te leva. É assim que funciona. Enoque andou com Deus, a ponto de Deus falou, meu, vamos tirar o cara daqui, porque ele está pronto. Foi ou não foi? É assim que funciona. Agora, enquanto nós não estamos prontos, se a gente der fruto, o que, que ele faz? Ele limpa, para que a gente produza mais fruto. E aí, conforme eu vou produzindo mais fruto, mais ele me limpa, até o dia que eu vou estar pronto. E aí ele fala, vamos embora. Porque preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos e dos seus justos. E esse dia vai ser um pesar para quem fica. Uma tristeza no nosso coração, porque a gente ama você. E a gente queria ter você por mais tempo aqui. Mas para você vai ser um dia indizível, inigualável. Um dia maravilhoso, porque chegou o momento de desfrutar de toda a glória do Senhor. Esse é o dia que nós devemos ansiar de nos encontrarmos com Ele. A noiva tem que ter aquela expectativa tal e qual a Andréia tem hoje, irmãos, à espera do dia 26. A gente fala de festa do tabernáculo, ela fala, mas tem casamento. A gente fala, tem semana de sacrifício, mas peraí, o casamento. Né? E a gente fala, olha, vai ter o almoço do nosso café, mas e o casamento? Expectativa, ansiedade. Eu converso com o Luiz, irmão, ele até treme a hora que ele fala de casamento. Ele fala, pastor, é que eu tô ansioso para esse momento, pastor. E o negócio, ele começa a falar assim, ele não sabe onde se segurar. Ele fala, calma. Não é assim que funciona. O anseio, o desejo, a vontade, né, o coração. Que dia maravilhoso que vai ser este dia do encontro em que o noivo e a noiva firmam plenamente a sua aliança debaixo da bênção de Deus. Nós, como igreja de Cristo, devemos estar ansiando a volta dele, o nosso encontro com ele. Quando eu falo da volta dele, irmão, você morreu hoje, Jesus já voltou para você, entende? Nós devemos ansiar esse momento como uma noiva que espera pelo seu noivo, pelo dia. Você está me entendendo? Você está me entendendo mesmo? Eu quero orar por você, sabe por quê? Porque eu quero que você seja uma testemunha do poder de Deus. Eu quero que você, irmãos, abra sua boca e esse holofote brilhe, brilhe, brilhe e toque, ilumine muitos, transforme muitos. Irmãos, eu quero orar por você porque nós não estamos falando de ser apenas um tagarela de Jesus. Tá? Sabe o que é um tagarela, né? Uma pessoa que fala demais, mas não sabe de nada, nem viu, nem ouviu. Não, eu quero falar de homens e mulheres que são testemunhas do poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele mesmo dizia que ele não pregava sobre ele mesmo, ele pregava daquilo que ele tinha recebido do Senhor. E, entenda algo, quando, só para finalizarmos e orarmos, quando você se posicionar neste sentido, as trevas não ficarão felizes, certo? Porque as trevas não amam a luz. Não amaram Jesus, e Jesus disse, também não vão amar vocês. Então o inimigo vai usar muita gente para tentar fazer você se calar de novo. Tá? Mas vai chegar o momento, e esse é o último texto que eu quero ler. Aonde? Paulo e Silas pregaram o evangelho, e alguns, pode pôr aí Atos 17, versículo 5, e 6. Vai chegar um momento que o mundo vai dizer assim, olha, os judeus movidos de inveja, fala a pessoa que está ao seu lado, vai ter gente movida de inveja. Tomando consigo alguns homens maus e vadios, fala a pessoa que está ao seu lado, vai ter homem mau e vadio. Se ajuntando ao povo, alvoroçavam a cidade e assaltando a casa de Jason, os procuravam, Paulo e Silas, estavam à procura de Paulo e Silas para entregá-los ao povo. Ou seja, os caras arrumaram um esquema. Pega aí uns bandidos, pega uns invejosos, pega aí uns doidos aí, porque a gente quer arrebentar com Paulo e Silas, porque eles têm pregado do amor de Deus, eles têm falado do amor de Deus, e as pessoas têm se convertido, gregos, judeus, né? Está todo mundo aceitando esse evangelho. Então vamos fazer aqui uma revolução para matar eles. E aí então diz assim, porém não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado. Sabe como que o mundo vai te ver? Como alguém que transtorna o mundo. O dia que as pessoas falarem isso de você, aí é que você está bem. Enquanto as pessoas te derem um abraço, pô, camarada, tu é legal, ô, ficha, você é bom. Enquanto o mundo estiver cheio de prazer em andar contigo, alguma coisa está mal. Está percebendo? A não ser que eles gostem de andar contigo porque eles sabem que o poder de Deus está lá. Mas quando o poder de Deus começa a se manifestar a sério, a reação do mundo é essa. Chegaram aqueles que transtornaram o mundo inteiro, estão chegando aqui também para importunar a gente. Aí a coisa está rolando legal. Aí eu estou entendendo que você é uma testemunha poderosa. Você está me entendendo? Não fica aí indignado quando as pessoas se levantam contra você. Não fica indignado quando os invejosos tentam te destruir. Não fica aí, irmãos, amargurado, entristecido, pensando em desistir de proclamar o evangelho, porque as pessoas te dizem não ou dizem que não querem saber de você. Preste atenção aqui, ó. Nós, luz do Senhor, incomodamos as trevas. E o mundo, nós causamos transtorno para o mundo. Nós, irmãos, remamos contra a maré, mas trazemos vida, trazemos paz, trazemos soluções, porque em nós habita o poder de Deus. Você crê nisto? Então chacoalhe alguém e fala assim, se prepara para chacoalhar o mundo. Por que que eu tenho que crer nisto? Por que que eu tenho que ser assim? Porque a palavra nos exorta a ser assim. E eu tenho que aplicar a minha fé na palavra. Quer ver sinais, quer ver prodígios, quer ver milagres, quer ver coisas sobrenaturais acontecendo, se levanta do teu lugar e faz o que você tem que fazer. Você não ora por ninguém, como é que você vai ver milagre acontecendo? Está cheio de doente à sua volta, você não impõe a mão em ninguém? Eu quero ver milagre. Ora pelas pessoas. Amém. Quem quer ser testemunha do poder de Deus aqui? Deixa eu só saber. Deixa... Quer mesmo? Você quer mesmo? Quer mesmo? Está preparado para abrir essa boca aí e falar do amor de Deus, do poder de Deus? Está preparado para que essas mãos, irmãos, coloquem nos lugares, irmãos, e as pessoas são curadas, libertas, restauradas? Está disposto a ver, irmãos, gente manifestando demônio para ser liberto? Ui, pastor? Assim vai acontecer de tudo, irmãos. Eu creio, nós estamos vivendo o tempo da manifestação da glória do Senhor. Eu creio, está chegando o dia. Deus vai te usar. Não importa o tempo de crente que você tem, não importa o quanto de estudo você tem na palavra, não importa, irmãos, você pode ter aceitado Jesus hoje, hoje mesmo Deus já vai te fazer um luminário gigante, um holofote para essa terra e vai te usar com poder. Amém. Então eu quero que você se coloque de pé agora. E se você quer isto mesmo, presta atenção, não é o pastor que te dá nada. É o poder de Deus em você. Sabe quem é que te levanta? Sabe quem é que te enche de unção e de poder? É o próprio Deus. Por isso hoje eu quero te desafiar, levanta as tuas mãos e começa a falar, Deus, eu quero esse poder. Deus, eu quero ser essa testemunha de poder. Vai falando, Senhor, eu quero ser essa testemunha de poder.